Muito boa tarde aos ouvintes do Jornal Operação Cidade. Aconteceu na noite dessa última sexta-feira, no Barô Eventos, a posse da nova diretoria da OAB Subseção Bandeirantes para o triênio 2025-2027, composta pelo presidente Dr. José Carlos Dias Neto, vice-presidente o Dr. Fernando Castanho de Lima, o secretário-geral Dr. Caio César Fernandes dos Santos, tesoureira a Dra. Paula Etienne da Silva Venturino, secretária adjunta a Dra. Jéssica Richter Torrado Girita, delegado do CAR Paraná, o Dr. Bruno Vinícius Malaghini e diretora jovem advocacia, a Dra. Esther Gonçalves de Biagi. E eu vou conversar com o secretário-geral da OAB Paraná, Dr. Éder Fabrilo Rosa, que se fez presente também nessa cerimônia de posse. É um prazer tê-lo aqui em Bandeirantes, o senhor representando a OAB Paraná nessa posse da nova diretoria. Rádio Cabiúna, boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Na verdade, o prazer é nosso. A Bandeirantes sempre nos recebe com muito carinho, com muito amor. Uma cidade porque a gente tem bastante consideração. É importante a OAB Paraná estar aqui para prestigiar o Zé Carlos na posse da sua nova diretoria.
Bom, o doutor José Carlos já é uma figura carimbada na OAB, né? Já esteve como conselheiro, já foi presidente da OAB Subseção Bandeirantes e agora retorna depois de um longo período aí.
A experiência do José Carlos vai ser fundamental para conduzir a advocacia de Bandeirantes nessa caminhada que cada vez tem ficado mais difícil por conta dos desafios que a advocacia vem enfrentando, sejam eles impostos por tribunais superiores, que não sempre respeitam a advocacia, seja pela questão da inteligência artificial e tantos outros desafios que a gente tem em mente, né? Então a experiência do José Carlos é importantíssima na condução da OAB Bandeirantes.
A gente sabe que o advogado nunca pode parar de estudar, mas a coisa tem complicado nos últimos 3 anos. Eu não estou falando em política, estou falando em direito, interpretação, o que é feito, o que está acontecendo.
O que na verdade tem exigido do advogado é que ele se adapte aos novos tempos. Então há pouquíssimo tempo atrás, até 5 anos atrás, nós não tínhamos audiências virtuais, por exemplo, né? E hoje o mundo virtual se impôs, né, na advocacia através das audiências, etc. E agora o novo desafio que o advogado tem que enfrentar é justamente como utilizar e se adaptar à inteligência artificial, que é uma realidade que não vai ser afastada, pelo contrário, vai dominar e vai tomar conta do mundo jurídico. A questão é como é que nós vamos fazer com que ela nos sirva e não nos tornemos servos dela.
São vários desafios e vem acontecendo uma velocidade espantosa. Hoje temos aí audiências online e tudo mais. Agora, a inteligência artificial. Não fica difícil de acompanhar?
Fica difícil demais. E esse, o senhor perguntou sobre o estudo, né? Esse é o desafio hoje em dia. Além de você se atualizar constantemente nas leis, mas aí olha só que interessante. A inteligência artificial nos ajuda. Antigamente você tinha que ler. Então, você tinha um arcabouço de leis no Brasil gigantesco, que era alterado todos os dias praticamente, e o advogado tinha que acompanhar essas alterações lendo, porque senão ele não conseguia acompanhar. Hoje em dia você consegue usar a inteligência artificial para te atualizar das alterações legislativas que acontecem. Então são exemplos de como a gente pode utilizar os avanços que nos desafiam para nos ajudar a enfrentar os mesmos desafios.
Ah, e como está a OAB no Paraná? A nível de Brasil, eu não vou nem entrar no mérito, porque eu achei que ela esteve invernada num período bem grande.
O presidente Pereira, que é do Paraná, ele não tem medo de debate, não tem medo de enfrentar questões polêmicas. E nosso lema de campanha foi coragem de verdade. Então, vocês não esperem outra postura do Pereira, que hoje está no Amazonas, reunido com os outros 26 presidentes seccional. Uma das pautas é o combate aos supersalários do judiciário, que é uma pauta que pouquíssimas pessoas têm coragem de enfrentar no Brasil, que precisa ser enfrentado. Então, o Pereira, ele tem coragem de verdade para enfrentar as pautas que nós entendemos relevantes para a advocacia do estado do Paraná e também do Brasil. A advocacia, na verdade, ela está enfrentando questões que dizem respeito à sua própria prerrogativa profissional, que é nosso primeiro foco, porque a advocacia calada é a sociedade calada, né? E é esse o primeiro e o mais importante foco de combate da advocacia do Paraná com o Pereira à frente. Mas ele não vai se furtar nenhuma questão, inclusive esse tipo de questão que o senhor colocou.
Obrigado, doutor.
Obrigado, eu que agradeço a todos os ouvintes.
Muito bem, eu vou conversar agora. A gente chama ele presidente de honra, mas oficialmente ele não ocupa nenhum cargo na OAB do Paraná, mas já ocupou por várias oportunidades, inclusive a presidência. E sempre que possível está presente nos eventos em Bandeirantes. Doutor Molina, mais uma vez aqui presente, né, e prestigiando a OAB Bandeirantes. Doutor, é um prazer tê-lo novamente em Bandeirantes. Boa tarde, Rádio Cabiúna.
Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Boa tarde a você, que um camarada que sempre que eu venho a Bandeirantes, você me dá a oportunidade de falar. Você é muito gentil. E eu tenho Bandeirantes como uma das subseções muito importantes do nosso sistema OAB. Temos grandes amigos, nós tivemos grandes gestores aqui. E para mim sempre é uma honra estar presente. E sempre que eu tiver a oportunidade e puder participar, participarei de todos os eventos aqui de Bandeirantes.
Doutor, uma vez num cerimonial que houve na OAB, aqui em Bandeirantes, o senhor questionou o número de advogados que se formava, muitas vezes sem critérios, enfim, exigia uma prova da OAB um pouco mais firme, dado ao número. Alguma coisa mudou nesses últimos 8, 10 anos?
Olha, infelizmente não mudou. O MEC continua liberando a abertura de faculdades indistintamente, sem critérios. E nós temos hoje faculdade que não aprova quase que ninguém, porque não tem capacidade. São faculdades que só visam o dinheiro, só visam a parte pecuniária, não visam o ensino importante, que é o ensino jurídico na sua essência. Então, infelizmente, não mudou. O que mudou, sim, dentro da ordem, nós estamos assim com mais severidade nas correções das provas. Então, isso ajuda a fazer um filtro para que nós possamos apresentar para a sociedade apenas advogados devidamente capacitados para o exercício da profissão. Porque nós mexemos com as defesas da honra, defesa da família, defesa do patrimônio, e nós não podemos deixar advogados que não tenha o mínimo de capacidade de advogar. Por isso que nós temos o exame da ordem como um filtro muito importante.
O que esperar do doutor José Carlos à frente da OAB Subseção Bandeirantes, que já faz alguns tempos que ele foi presidente, que agora retorna mesclado, de três gerações, podemos dizer assim, na sua diretoria?
Olha, o Zé Carlos é um camarada que nós conhecemos já de longa data. Ele foi gestor da OAB, foi conselheiro estadual, ele foi presidente aqui, ele foi diretor da Caixa de Assistência. Então, ele é uma pessoa preparada, ele está habilitado para ocupar o cargo neste momento em que a OAB está sendo tão exigida. Então, eu tenho certeza que fará ele, a sua diretoria, uma grande gestão.
Obrigado, doutor, mais uma vez, pela gentileza do senhor.
Olha, eu desejo a todos os amigos, colegas de Bandeirantes que estarão passando por uma nova gestão, torcendo para que a diretoria realmente os represente, e eu tenho certeza que os representará muito bem. E a você, meu caro, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.
Muito bem, eu vou conversar agora com o doutor Fernando Castanho de Lima, ele que deixa a presidência e assume nessa nova diretoria a vice-presidência. Bom, doutor Fernando, uma mudança de presidente para vice, mas com isso também muito mais know-how, já muito mais vivido, inclusive dentro da advocacia. Boa tarde.
Fala, Serginho, boa tarde, tudo bem? Uma honra estar aqui falando com você, com os ouvintes. É bem o que você falou, nós saímos da presidência da OAB, estamos assumindo a vice-presidência. Eu tenho a honra de estar nessa diretoria composta pelo Dr. Zé Carlos Dias Neto como nosso presidente, Dr. Caio Fernandes, que você conhece bem, como nosso secretário-geral, doutora Jéssica Chirita como nossa secretária adjunta e Paula Etienne, nossa tesoureira. E a Esther de Biagi, a diretora da Jovem Advocacia. Estar junto com o Dr. Zé Carlos e com essa diretoria, para mim, é uma honra. Eu até comentei hoje mais cedo, eu falei, gente, o que eu não aprendi em 3 anos, eu tenho certeza que eu vou aprender agora como vice-doutor Zé Carlos. Essa gana que ele tem, esse amor pela advocacia, esse amor pela OAB, ele conseguia repassar para mim enquanto eu trabalhava com ele Enquanto eu fui presidente, ele me ajudou demais e agora estamos juntos por mais 3 anos.
E outro, são duas gerações diferentes, né? Pode haver um choque, confronto de ideias, mas claro, tudo em benefício da OAB.
Serginho, eu não vejo como um choque de gestão. Eu vejo como ideais diferentes em trabalhar em prol da subseção de Bandeirantes e em prol da OAB. Doutor Zé Carlos, nesses 3 meses eu já vejo uma gana dele do serviço administrativo de OAB, de arrumar algumas coisas. Eu brinquei com ele, falei, doutor, é até difícil, senhor, né? Como é que o senhor vai falar mal da gestão anterior se eu sou seu vice? Mas, brincadeiras à parte, algo que eu deixei, ele já chegou com muita motivação para arrumar. Fizemos agora a revitalização da nossa sede, pintura, parte interior. Então, eu acredito que as duas diretorias vão ser uma soma e que eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer uma OAB de Bandeirantes mais fortalecida.
Obrigado e boa sorte.
Serginho, obrigado, estamos sempre à disposição. Uma honra estar aqui falando com você. Que Deus abençoe os nossos trabalhos, que Deus abençoe os ouvintes e você. Um grande abraço.
Muito bem, eu vou conversar com o prefeito Amarildo Tosse, da cidade da Maratá, que também se fez presente nessa cerimônia de posse. E também o prefeito Jael Sumato, prefeito municipal de Bandeirantes. Bom, Marildo, é um prazer falar com você como prefeito novamente e estar presente nessa posse da OAB. Boa tarde.
Boa tarde. É um prazer estar falando aos microfones da rádio Cabiúna. Estamos aqui prestigiando, né, o evento da posse da OAB. Temos vários amigos aí na diretoria, inclusive o Dr. José Carlos Dias. Estudamos juntos há alguns anos, né? Formamos juntos. E é alegria para a gente prestigiar esse evento aqui, tão importante para a nossa região, né?
É, e sem dizer que a OAB, a Subseção Bandeirantes, ela abrange Itambaracá e Santa Amélia. Eu não sei se tem mais algumas outras, mas essas duas eu tenho certeza.
Sim, sim. Abrange as três cidades, né? E nós temos vários amigos que fazem parte, né, da OAB, tanto de Itambaracá, Bandeirantes. Então é satisfação para nós prestigiar esse evento aí.
Tá certo, obrigado. Bom trabalho para você à frente da administração do Itambaracá, você e seu vice, o Dair.
Obrigado, obrigado. Eu e o Dair estamos aí com todo empenho, né? Em prol do melhor para nossa querida Itambaracá. E tenho certeza que nós vamos fazer uma grande administração que o povo de Itambaracá merece.
Tá certo. Bom, doutor Dair, eu vou deixar quieto, porque eu sei que ele não gosta muito de falar, a gente já conhece há algum tempo. E eu vou conversar também com o prefeito Jael Sumato, que esteve também prestigiando a posse da nova diretoria da Subseção de Bandeirantes. Bom, prefeito, uma semana complexa para Bandeirantes, né? Boa tarde.
Olá, André Sérgio, boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. De fato, uma semana assim recheada, né? E com agenda bem agitada, eventos aí em Bandeirantes e também fora, né? Estivemos também na posse do comandante Jefferson Busnello, no segundo comando regional da Polícia Militar em Londrina, e agora aqui prestigiando também a posse do Dr. José Carlos Dias Neto como presidente da OAB, subseção de Bandeirantes. Eu creio assim que o coraçãozinho dele está pulsando, porque mesmo que já seja, ele já ocupou essa cadeira antes, o Luiz Sérgio, mas a cada oportunidade nova, né, vem novos desafios. Hoje nós temos mais de 350 advogados no município de Bandeirantes e muitos espalhados aqui pela região. Então é um momento importante de prestigiar a posse desse nosso amigo aqui na subseção da OAB.
Com certeza, os desafios são constantes, né? Isso em todos os segmentos.
Ô, Luiz Sérgio, eu estava comentando com o pessoal de Itambaracá, o Reginaldo Tissanel, que veio junto com o Amarildo, né? Hoje o país passa por uma mudança tributária, fiscal, e tudo isso exige dos advogados, né? Nesse caso da posse do Dr. José Carlos, atualização, busca por renovar os conhecimentos, aprimorar e conhecer esse código tributário que vai passando por mudanças. E não é uma mudança assim pontual que vai se implantar agora. Nós sabemos que até 2070 aí, a previsão do código tributário ser implantado. Então os municípios vão ser impactados, políticos, empresários vão ser impactados, a população vai ser impactada, vem aí mudanças no imposto de renda, vem aí mudanças no imposto sobre serviços, vem aí mudanças que vão mexer com toda a classe empresarial. E os advogados estão preparados e vão cada dia ser mais acionados para resolver as implicações que advirão dessas mudanças aí que estão acontecendo no país.
Obrigado, prefeito.
Eu que agradeço, Luiz Sérgio, e a todos os ouvintes.
Muito bem, para finalizar essa posse da subseção da OAB em Bandeirantes para o triênio 2025-2027, eu vou conversar com o presidente eleito, o Dr. José Carlos Dias Neto. 20 anos se passaram desde que foi presidente já aqui em Bandeirantes. Doutor, 20 anos se passaram. A expectativa, a vontade, a gana é a mesma? Boa tarde.
Boa tarde, Luiz Sérgio. Boa tarde, ouvinte da Rádio Cabiúna. É um prazer estar aqui novamente no rádio tão importante para a nossa cidade. Luiz, é exatamente isso. Ainda tenho a mesma vontade. Principalmente, Luiz, e você estava no meu discurso, vendo o meu discurso, quando eu falei da juventude. Eu tenho uma equipe muito nova. Eu tenho uma diretoria de jovens advogados, de advogados de 7, 8, 9, 10 anos, que me respeitam, que estão... Isso me motiva de ser o líder deles, de estar junto com eles. Então é uma delícia trabalhar com pessoas igual o Fernando Castanho, igual o Caio, seu filho, igual a Jéssica, igual a Paula, Rafael Palomares, Esther, todas essas jovens advocacia que já são advogados que estão fazendo um caminho brilhante. Então isso motiva cada vez mais a gente fazer o trabalho.
Doutor, e como que é mesclar? São ideias diferentes, gerações diferentes. Como mesclar isso aí e tirar o melhor proveito da experiência do senhor, da juventude dos demais?
Eu penso que é dividir com eles, é mostrar que eu estou disposto a ouvi-los. Porque às vezes, Sérgio, a gente, inclusive eu incluo você nisso, que é mais velho igual a mim, às vezes a gente acha que a gente é muito dono da verdade. Às vezes a gente acha que a nossa opinião que é forte. E eu estou aprendendo com eles, de estar junto com eles e de dividir todas as minhas atitudes, de ouvir eles. Então o jovem precisa ser ouvido, porque o jovem é muito inteligente, o jovem é muito capacitado, o jovem está vindo com tudo para a nossa geração. E eles não têm a nossa experiência, óbvio, né? Mas essa aliança e essa união, eu acho que é perfeito, não só para a administração da OAB, mas para toda a administração. É mesclar e unir a experiência com a juventude.
Doutor, essa questão da nossa faixa etária, muitas vezes é muito centralizador. E a gente não mais que queira demandar poderes assim, a gente não consegue. Vai conseguir?
Vai sim. Nós temos tido, já fizemos reuniões e está sendo muito, mas muito produtivo, Luiz Sérgio. Muito produtivo para a advocacia. São ideias novas. Nós estamos aí com os desafios, a advocacia, Luiz Sérgio. Nós estamos com a inteligência artificial aí. Se a gente não se preparar, a gente está fora, principalmente nós, advogados antigos. Então, o meu grande desafio é fazer uma OAB voltada à jovem advocacia, sim, mas também não esquecer do velho advogado, porque o velho advogado precisa muito da OAB. O velho advogado precisa se reciclar. E é essa a noção e é esse o norte que tem a atual diretoria. Só para você ter uma ideia, Luiz Sérgio, a atual gestão da OAB Paraná transformou toda a anuidade que o advogado paga em crédito, que com este crédito o advogado pode comprar cursos da Escola Superior da Advocacia, e são cursos online e presenciais. Então, nessa gestão do presidente Luiz Fernando Casagrande Pereira, só não vai se atualizar o advogado que não quiser. O advogado que preferir pagar para um estagiário fazer e tal, aí não tem jeito, porque precisa ter a vontade de fazer. Mas o advogado que quiser se atualizar, se reciclar, a OAB vai fazer isso. E eu volto a repetir, acho que isso é função da OAB. A OAB tem que qualificar muito bem os seus profissionais. Não só os seus novos advogados, mas os seus advogados antigos.
Doutor, o senhor falou no discurso, senhor, que já cumpriu o que o senhor prometeu na campanha. Em 3 meses o senhor já cumpriu. Agora, tem ainda quase 3 anos. Qual a principal meta, o principal objetivo do senhor frente à OAB?
Defender as prerrogativas da advocacia e preparar a advocacia. Quer seja preparar a advocacia sênior, como sou eu, como a advocacia jovem. Porque a advocacia jovem, Sérgio, às vezes também precisa de ver essa experiência nossa. Então eu fiz o meu primeiro evento, eu trouxe o professor Gesualdo de Assis para falar sobre inteligência artificial com a jovem advocacia. O próximo, eu quero trazer os advogados mais antigos para falar de como a gente deve agir nas condições adversas numa sala de audiência, disso, porque o jovem também tem um ímpeto muito forte e a gente precisa controlar isso. Então, eu quero unir isso. Eu acho que o maior desafio da nossa advocacia não é ter uma sede bonita, isso também faz parte, mas o maior desafio é preparar o advogado, quer seja jovem, quer seja sênior, é dar melhores condições de trabalho para o advogado. Só para você ter uma ideia, Serginho, nós temos 2 salas na OAB que a gente disponibiliza para os advogados utilizarem, e ela é utilizada direto. Porque muitos advogados, naquela época da pandemia, começaram a trabalhar em home office e continuam trabalhando. Tem vários advogados que não têm o seu próprio escritório e precisa da nossa estrutura da OAB. Então a OAB tem que ser a parceira desse advogado também. Então eu acho que esse é o grande desafio, da gente fazer uma prestação jurisdicional aos advogados de Bandeirantes.
Bom, e aí eu vou, para a gente finalizar, eu não gostaria de tocar nesse assunto, mas foi uma das partes comoventes do discurso. O senhor citar a filha do senhor em memória. E também, outra parte, aí já é uma parte alegre. O senhor está hoje na diretoria, né, esteve fazendo estágio com o senhor e hoje está na mesma função, na diretoria, junto com o senhor na OAB. Esses 2 momentos ímpar.
É um orgulho, me emocionou muito. O discurso do Fernando realmente me emocionou muito. Mas é um orgulho, porque hoje a gente olha aí esses advogados de destaque, Serginho, que a gente viu crescer, né? Mano Vieira, Marquinho, meu sobrinho, Marcos Andrade, Fernando, Bruno, Esther, são advogados que a gente viu crescer, viu nascer, viu crescer. A maioria deles eu sou amigo dos pais, época de solteiro ainda. E hoje estão junto com a gente. E ver o respeito e esse trato que a gente está. Então, eu sou muito grato a Deus de ter tido essa oportunidade. E volto aqui, você vê o Frisano. A minha família, que está junto comigo sempre. Né? Você viu lá na noite, estava lá toda a minha família, minhas irmãs, minha irmã veio de São Paulo, meus filhos comigo. Então, a gente ter família é a base. E eu, graças a Deus, tenho.
Boa sorte e sucesso para a nova diretoria.
Muito obrigado a todos nós. Muito obrigado, Serginho, você estar lá representando a Rádio Cabiúna de Bandeirantes, o respeito que a rádio tem. E também tenho certeza que para você foi uma noite emocionante, de você ver o seu filho sendo homenageado, que também era um garoto que eu conheci aí, pequenininho, e hoje é o meu secretário-geral, está junto comigo. E que é um grande advogado, um advogado de referência, que foi também meu estagiário, né, Sérgio? No escritório, né? O Caio foi meu estagiário, o Fernando foi meu estagiário. Então isso para mim me enche muito de orgulho. E eu tenho certeza que você também sentiu muito emocionado na noite de ontem.
Muito bem. Então aí eu conversei com o doutor José Carlos Dias Neto, que assumiu para o triênio 2025-2027 a presidência junto com toda a sua diretoria da OAB Subseção Bandeirantes. Falei aos ouvintes do jornal Operação Cidade.